Vamos saber das pessoas que estão presentes. Segura aí, Apolo. Foi citado duas vezes. Daniele Pinto, vamos lá.
Elias, a gente está aqui com o professor João da FAI, que quer fazer uma pergunta.
João Valdir, Faculdade de Educação. Que alternativas há na produção da matriz energética necessária ao projeto de desenvolvimento? Que alternativas há fora dessas grandes obras de produção de energia?
Que alternativas nós temos fora essas grandes obras? Existem alternativas? Existe saída para isso? Fique à vontade, pode? Vamos lá, professor.
Bom, eu talvez não vá responder muito a contento, mas, de fato, a energia hidrelétrica, apesar dos impactos, é uma energia que pode ser considerada limpa, diferente da energia de combustíveis fósseis. Mas eu penso que essa discussão, ela talvez desvie um pouco. A discussão maior é sobre a necessidade de energia, né? Existe um movimento que está crescendo em várias partes do mundo, que é um movimento que prega o decrescimento, né? E não o crescimento. Então, eu penso que deslocar a discussão sobre a matriz energética para a discussão sobre para que a energia, né, qual é o rumo do desenvolvimento que a gente pretende, talvez seja mais interessante para a gente debater. Porque as opções energéticas, elas têm problema. Eu não sou especialista nisso, né? Mas a nuclear tem os problemas que a gente conhece, dos riscos. A eólica é muito interessante, mas tem um problema da escala. É muito difícil conseguir escala para tudo que o Brasil está querendo ter. A hidrelétrica tem todos esses problemas que a gente tem assistido. Então, não tem uma resposta única, a meu ver, né? Mas talvez a discussão mais interessante seja por aí.
Tá. Professora, a senhora aqui.
Eu concordo totalmente com o Léo, né? Acho que a questão principal é o para quê e para quem, né? Que desenvolvimento é esse que a gente quer? Porque qualquer fonte, qualquer intervenção, ela causa impactos ambientais, né? Você pega eólica, aquelas torres imensas, aquela quantidade de aço necessária para fazer aquilo, e todas elas, a mesma coisa, placa solar, aquilo tudo vem da natureza e depois volta para a natureza, né? É porque tem 30 anos de vida útil, barragens, um pouco mais, algumas, ou depende do assoreamento do rio, mas a eólica, solar, tudo isso causa. A questão não é falta de alternativas ou etc. Ou que, né, a combinação seria algo interessante, mas aquilo que o Léo disse mesmo, antes de tudo, é para quê e para quem? Porque o que a gente registra é que em torno das hidrelétricas a população não tem luz elétrica, não tem. Eu visitei a comunidade Mutuca de Cima, lá pertinho da barragem de Irapé. A luz está chegando lá agora. A parte que é de Coronel Murta tem luz. A parte que é do município de Virgem da Lapa não tem. Porque a comunidade, ela tem os dois municípios. Então, assim, é interessante e ali pertinho. Então, a gente sabe que não é para a população, né? É para a indústria de alumínio, é para a indústria eletrointensiva exportar e gerar, então, né, dividendos aí para um pequeno grupo da população. Não é para a maioria.
Bom, antes de responder aí a questão, eu gostei da figura do Léo sobre o copo d'água, né? Eu estou olhando a água aqui, ele está olhando o espaço vazio. Eu estou olhando o espaço aqui, metade de água, porque eu já estou contando com a próxima chuva. Você tem que esperar isso. O mundo traz soluções também. Então, se eu não tiver um pensamento estratégico, eu não consigo. Uma vez eu fiz um exemplo disso na faculdade de medicina, na época da ditadura mesmo, primeiro ano de medicina. Nós estávamos discutindo, e o diretor da medicina às vezes dá muito azar com o diretor da medicina, ele falou que nós éramos agitadores. Foi numa reunião com todos os alunos do DA. Aí eu peguei e concordei com ele. Os colegas meus de esquerda ficaram furiosos. Eu concordei com o diretor que nós éramos agitadores mesmo. Eu falei, diretor, só tem um copo, aparentemente limpo, e o sujo está depositado no fundo, é uma terra. Eu peguei uma terra lá na rua, botei e fiquei esperando. Falei, esse copo aqui está limpinho, esse aqui está limpo, né? Pus a mão assim, todo mundo falou que estava. Eu sacudi o copo, o sujo apareceu. Falei, o agitador mostra a sujeira que está no copo, ele não está inventando nada. Então, eu acredito que nós temos que acreditar que o mundo pode melhorar. E segundo, eu acredito que tem condições hoje melhores do que antes. Hoje a escolaridade melhorou, Hoje nós temos mais comunicação possível entre as pessoas. Miséria, doença, tudo quanto é coisa ruim que a Andrea falou aqui, isso no mundo sempre existiu. Sempre existiu. A diferença é que hoje nós estamos próximos de uma libertação maior, porque as pessoas estão ficando individualmente mais independentes. Esse é o grande aspecto. As pessoas têm que ser absolutamente independentes. Os indivíduos têm que se fortalecer. Aí você fala, mas nós somos a favor do socialismo, você está defendendo o indivíduo. Gente, quem defende o socialismo tem que defender que cada indivíduo seja o mais livre possível, mais independente, com a sua individualidade mais forte. Os sistemas de ditadura sempre quiseram tratar o povo como um arroz de junto, assim, como um arroz grudento, considerar as pessoas em bloco. Socialismo é sociedade forte, e não tem sociedade forte sem pessoas individualmente independentes. Se você aglutina tudo e domina a massa, isso é da ditadura. Estatismo é uma coisa. Tem gente que defende o Estado sempre. Estatismo nem sempre é a favor do povo. A favor do povo é o socialismo, uma sociedade forte com indivíduos bem independentes que não são manipulados pelos seus líderes. Quanto à questão da hidrelétrica, eu acho que nós temos que diminuir a demanda. A cidade administrativa do governo aqui construiu um prédio moderninho do Niemeyer, agora tem um ano. Lá tem que acender a luz o dia inteiro e ligar o ar-condicionado o dia inteiro. Não aproveitaram a luz de fora, não aproveitaram a circulação do ar. Se nós diminuirmos a demanda, vai sobrar energia. Tem muitas hidrelétricas que estão funcionando a meio pau, porque estão assoreadas, porque não cuidaram do solo. Elas estão com turbina, produzindo menos. Se eu der uma remanejada nisso aí, eu multiplico a capacidade energética do Brasil. E aí também nós temos que ter uma utilização mais sustentável de energia. Esse é um dos argumentos.
Deixa eu aproveitar. Faltam 10 minutos para o meio-dia. Meio-dia a gente vai encerrar a transmissão da rádio, porque a gente entra em cadeia com Brasília para a transmissão do jornal da Empresa Brasil de Comunicação. Mas continuamos aqui no nosso debate, e agora a gente não pode perder a participação de mais pessoas querendo, né, debater, fazer perguntas. Daniele Pinto, é contigo, vai daí.
Agora quem vai perguntar é o professor Roberto Said, da Faculdade de Letras da UFMG.
Bom dia a todos.
Professor Roberto Said, da Faculdade de Letras.
Exato.
Isso, professor. Vamos lá.
Bom dia. Eu queria que vocês avaliassem os possíveis impactos dessa nova lei de reflorestamento, né, que foi votada há pouco, e, ao mesmo tempo, né, trazer para o debate, que vocês estão tratando de um modo tão interessante, a questão da mídia, né? Quer dizer, nas últimas semanas... todo o Brasil discute o enriquecimento do ex-ministro. Mas, por exemplo, há um mês atrás, em que estava em pauta a votação no Congresso, não tivemos a repercussão, né, sobre uma questão ambiental tão, tão grave, tão importante. Então, de algum modo, também essa pergunta diz respeito ao papel da mídia, da conscientização, da questão cultural que envolve, né, a cidadania ambiental do país.
Ok. Professor, fique à vontade. Quer falar, professora? Fique à vontade.
Certamente é uma questão importante do Código Florestal, gravíssima. Eu acho que entra dentro desse pacote maior que a gente mencionou, esse modelo de desenvolvimento que foi escolhido. A expansão das áreas plantadas por grandes empresas, né, de monocultura, de grãos, né, o agronegócio, é espantosa essa expansão. Né? Começou aqui em Minas Gerais, nós temos aqui a maior floresta plantada do planeta, de eucalipto, uma monocultura imensa de eucalipto, que vai da Central Mineira até Jequitinhonha Norte. No Triângulo Mineiro, cana-de-açúcar, noroeste também soja. Então, a gente observa a expansão do agronegócio para exportação, né? E não voltado para produção de alimentos para a nossa população. Como disse o Léo, grande contingente está sem abastecimento, sem esgoto, e grande contingente ainda está sem próprios meios de alimentação. As políticas do governo são muito assistencialistas para os pobres, né? É Bolsa Família, Bolsa. Então, o Código Florestal é gravíssimo, essa modificação, vai aumentar as áreas para serem desmatadas, do pouco que ainda resta, né, de mata. impactando também áreas que são ocupadas por populações tradicionais, muitas delas extrativistas, que usam essas áreas, essas florestas, o seu modo de vida tradicional, não é? Fala-se, justifica-se essa aberração pela questão da produção para o alimento, a produção familiar, mas tem que se compreender que esse discurso sobre produção familiar foi assimilado cinicamente pelos latifundiários e as grandes empresas exportadoras, porque Blairo Maggi, o maior plantador de soja do mundo, a empresa dele é da família dele mesmo. Mas ele não é agricultura familiar. Agora, vai explicar isso para o Banco Mundial, que deu para ele recentemente bilhões de empréstimos, dizendo que o negócio dele era agricultura familiar. Né? Então, não se confunda uma coisa, é um absurdo a apropriação que esses deputados e senadores e políticos estão fazendo, são representantes dos ruralistas e do agronegócio e não da real agricultura familiar. Fora a poluição dos rios, etc, etc. Apolo.
Há uma má vontade da mídia com a questão do meio ambiente ou não dá audiência? Meio ambiente não dá audiência. O que vocês acham?
Posso responder? Vou tentar responder. Eu acho que a mídia, ela é pautada pelos patrocinadores. A gente andou denunciando mortandade de peixe lá em Três Marias, e o grupo Antônio Hermílio de Moraes, que tem parte no problema, porque joga os negócios lá, julgava pelo menos durante mais de 30, 40 anos, tudo no Rio São Francisco, ali em Três Marias, eles são patrocinadores daquele canal Futura de Meio Ambiente. Aí fica o trigueiro fica sem jeito, né? A carne é fraca, ele tem os interesses dele. E também a Globo ela vai priorizar quem patrocina. O governo federal faz muita propaganda na Rede Globo. A Rede Globo é uma empresa educada, ela não vai constranger o governo falando coisas assim. Em alguns aspectos. Então, a questão ambiental, hoje, a pessoa não precisa ser sustentável na prática, não. Basta comprar o título. Eles estão distribuindo prêmio de sustentabilidade. As empresas que têm dinheiro aparecem como sustentáveis, porque a mídia ou os grupos que dão prêmio ficam felizes em receber um dinheirinho. Então, a mídia, ela está assim, pautada pelos patrocinadores. É uma concessão pública, pelo menos na televisão e rádio, e não deveria ser assim. Eu sou a favor de uma nova pactuação da questão da mídia no Brasil. Por quê? Se o maior problema nosso é a mudança da mentalidade, se a mídia está na mão do sistema, então não adianta fazer reforma política. A mídia vai comandar tudo, até a reforma política. Então é necessário a gente... Chega um pouquinho de lado assim. É necessário que a gente possa... Obrigado. É necessário que a gente possa rever a situação da mídia no Brasil. Isso é um absurdo. Se a esquerda fosse organizada, o sistema democrático, a gente ia priorizar a questão da mídia. Enquanto a mídia estiver desse jeito, não dá. Agora, a questão do Código Florestal, só uma palavrinha. A mídia se ocupou do caso Palocci. Então, tem um lado aí, é necessário que o Palocci também colabore, para de fazer cagada. Certo? Porque se os caras que a gente elegeu, construindo o PT, começam a fazer um monte de besteira lá em cima, eles estão dando motivo para a mídia montar em cima. Você vai querer que a mídia vai tratar o pessoal tão bem, sendo que quando o PT estava na oposição, não perdoava ninguém também. Tinha uma posição moralista, parecia o DM. Eu acho que a moral de Estado é a moral do Palocci. É a moral do Mensalão. A moral que nós gostaríamos, aquela moral familiar, meu filho, não roubar, não matar, não mentir, falar a verdade, ser amigo.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.